transição ecológica que tem que ser feita e que passa necessariamente por incentivos diretos às empresas nas diferentes áreas, seja na navegação e na aviação, ou seja, por exemplo, na agricultura, sobretudo intensiva e superintensiva, para a reconversão para modelos mais sustentáveis de produção. E nesse sentido, gostaríamos também de perceber se nos acompanha ou não naquilo que é a criação de incentivos e apoios diretos para estas empresas e para a agricultura, por exemplo, para a recuperação de habitats e ecossistemas, a recuperação e gestão adequada do habitat agrícola, porque, como é sabido, o PAN há muito que defende a necessidade de serem criadas ferramentas fiscais que exijam mais a quem mais polui. Algo que assim permitiria precisamente cumprir com o roteiro e as metas da neutralidade carbónica, aliviando ao mesmo tempo impostos sobre o trabalho. Uma outra questão que não podemos deixar desta oportunidade de lhe colocar prende-se com a mobilidade e, muito em especial, com a aposta na ferrovia. Como sabe, por parte considerável das emissões de gases com efeito de estufa, tem origem no setor dos transportes. E o PAN tem insistido particularmente nesta questão. E é por isso mesmo que vamos propor a criação de uma taxa de carbono aplicada às viagens aéreas e marítimas, cujo valor anual pode ascender a mais de 100 milhões de euros. E, nesse sentido, Sr. Ministro, gostaríamos de saber se está ou não disponível para trabalhar com o Governo para nos acompanhar, para reverter esta taxa para o fundo ambiental e para que possa também ser aplicado naquilo que é um desidrato também, que é estender a ferrovia no plano nacional e, de facto, nomeadamente a todas as capitais de distrito ou, por exemplo, a própria melhoria da qualidade da ligação ferroviária. E não podemos terminar este debate, Sr. Ministro, sem trazer também aqui o tema das PPPs rodoviárias, que têm sido um negócio ruinoso para o país, que têm neste orçamento mais 117 milhões de euros este ano, ou seja, e que têm tido um custo 3 vezes superior àquilo que as estruturas efetivamente estão associadas. O PAN vai propor, tal como sucedeu no Orçamento de Estado 2013, que haja uma renegociação das PPPs rodoviárias e gostaríamos de saber se está ou não disponível para trabalhar numa proposta que possa reduzir este mesmo encargo, este ónus para o Estado, em especialidade.
Obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não sei se é o orçamento vegan ou outro qualquer, sei uma coisa, sei que é o orçamento mais fraco da história do Partido Socialista. E mais fraco porque é aprovado nesta Assembleia, única e exclusivamente, porque vai ter o apoio de deputados não inscritos de um partido que nunca foi a eleições, e isso já devia dizer muito ao Partido Socialista sobre o resultado que teremos esta tarde aqui no Orçamento do Estado. Mas também nos devíamos fazer pensar, porque é que este orçamento que aqui nos traz, o Sr. Ministro aparece hoje perante o país a dizer que a saúde é uma das grandes prioridades deste orçamento. Mal seria se não fosse, Sr. Ministro, no meio de uma pandemia, que a saúde não fosse a grande prioridade deste orçamento. Mas já que fala de saúde, o que é que este orçamento nos dá para os mais de 1000 dias de consulta em média de espera que continua a existir no SNS? Absolutamente nada. Falou de municípios, disse que eram fundamentais para o combate à pandemia. Então como é que explica que este seja o primeiro orçamento que reduz as verbas para o Fundo Social Municipal numa altura em que os municípios enfrentam um aumento enorme de despesas em termos de transportes escolares e em termos de refeições? Como é que vamos diminuir as verbas para os municípios no momento em que pedimos aos municípios que lutem, finalmente, contra a Covid-19? Mas digo-lhe mais, 40% dos 40% da hotelaria e do turismo teve que despedir funcionários este ano. 40%. Nunca aconteceu na história de Portugal. 40%. E a medida que o Governo apresenta para recuperar esses despedimentos é um e-voucher. Parece brincadeira, mas não é, Sr. Ministro. Como é que vai ajudar este setor? Esta medida, qual é o impacto? Qual vai ser a liquidez de aumento que vai ter para este setor? Praticamente nula, porque todo, e o Sr. Ministro sabe, todo o setor lhe pediu a descida do IVA da restauração. E o Sr. Ministro não o fez porque o seu Primeiro-Ministro não permitiu e porque sabe que muito provavelmente o Governo não se aguentaria. Essa é que é a verdade. E portanto não pode vir aqui dizer que a saúde é uma prioridade, que a hotelaria, o turismo e a restauração são uma prioridade e que os municípios são uma prioridade, quando nestas três áreas fundamentais reduz significativamente a verba para todos. Este é o orçamento mais frágil da história do Partido Socialista. E só vai ser suportado porque há muitos partidos nesta Câmara que têm medo de ir a eleições. António Costa tornou-se numa espécie de agarrem-no, senão ele vai-se embora. Porque se ele se for embora, todos os outros partidos que aqui estão têm medo de levar os portugueses à urna novamente. Quem vai apoiar este orçamento do Estado só tem uma razão. É medo de eleições em Portugal. É a única razão para suportar este orçamento do Estado.
Obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Tem a palavra o Sr. Deputado João Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro das Finanças, na discussão deste Orçamento de Estado com o Sr. Ministro das Finanças, eu começo por registar com agrado o facto do Governo ter acolhido no texto da proposta de lei que agora estamos a debater uma norma para excluir as entidades ligadas a offshores dos apoios públicos criados no âmbito das medidas excepcionais e temporárias de resposta à pandemia. Trata-se de uma medida cuja preocupação foi insistentemente manifestada pelos Verdes junto do Governo e que vem congelar, digamos assim, a injustiça e a imoralidade que o mecanismo dos paraísos fiscais representa, pelo menos ao nível dos apoios públicos no âmbito da pandemia. De facto, se o nosso país não serve para essas empresas aqui estabelecerem a sua sede fiscal, também essas empresas não devem servir para receber apoios públicos do Estado. De resto, todos estamos fartos de saber que as entidades que recorrem a este mecanismo fazem-no com o propósito claro de não pagar impostos ou até de esconder a origem desse dinheiro e muitas vezes com esses dois objetivos. Não é, aliás, por acaso que o recurso a paraísos fiscais representa uma das formas mais comuns de evasão fiscal internacional, estimando-se que haja uma concentração de 26% da riqueza mundial nos paraísos fiscais. Acresce ainda que os paraísos fiscais fragilizam de forma substancial as bases financeiras do Estado e não criam riqueza para o país, colocando em causa as suas receitas e recursos que de outro modo poderiam ser canalizados para investimento público em áreas absolutamente prioritárias, como serviços públicos e políticas sociais. E por isso, Sr. Ministro, esta medida é importante, é muito importante, mas seria ainda mais importante que o Governo se empenhasse em acabar com esta imoralidade que permite que uns poucos vivam em paraísos fiscais e que a generalidade viva num verdadeiro inferno fiscal. Bem sabemos que o Governo português não pode acabar com os paraísos fiscais fora das suas fronteiras, mas também sabemos que o Governo português poderia assumir um papel importante junto da União Europeia e de outras organizações internacionais de que faz parte para definitivamente colocar um fim nesta imoralidade que os paraísos fiscais representam também do ponto de vista da evasão fiscal. Mas, Sr. Ministro, por falar em evasão e fraude fiscal, como certamente estará de acordo, mais justiça fiscal pressupõe uma maior equidade fiscal, o que naturalmente exige um grande esforço no combate à fraude e à evasão fiscal. E como é referido, aliás, no programa do Governo, o sucesso do combate à fraude e à evasão fiscal constitui um pressuposto essencial para uma mais adequada repartição do esforço entre as famílias e as empresas, condição para uma maior equidade fiscal. Ora, nós estamos completamente de acordo com aquilo que é referido no programa do Governo, mas o que gostaríamos de saber, Sr. Ministro, é que medidas e que instrumentos se prevêem em concreto neste orçamento para combater a fraude e a evasão fiscal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Luís Ferreira. Tem a palavra, por grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Ministro das Finanças, o orçamento proposto pelo Governo dá ao déficit aquilo que falta na resposta ao país. Os 6 mil milhões de euros de redução do déficit num só ano, sobretudo no ano em que enfrentamos uma grave situação económica e social, e ainda por cima no ano em que as restrições da União Europeia estão suspensas, são a marca das opções do Governo PS que impedem a resposta aos problemas do país. A resposta à necessidade de investir no SNS, concretizando a renovação e modernização de equipamentos ou a construção de hospitais, há muito reclamados pelas populações e há muito anunciados e que as populações deles precisam. A resposta ao investimento na escola pública e nos serviços públicos em geral. A resposta à necessidade de valorizar os rendimentos dos trabalhadores e de apoiar quem mais precisa. E também a resposta a uma política fiscal mais justa. E a medida da retenção na fonte não resolve nada nesse sentido de uma política fiscal mais justa. O que é preciso é atualizar os limites dos escalões do IRS, prosseguir o caminho de reposição dos 10 escalões que existiam antes do governo PSD-CDS ter agravado brutalmente o IRS. E, sobretudo, são precisas medidas que desagravem a tributação sobre os rendimentos mais baixos e intermédios. E isso faz-se com o aumento do mínimo de existência e da dedução específica, que está congelada desde 2010, em prejuízo dos contribuintes. O mínimo de existência e a dedução específica são os mecanismos que permitem desagravar a tributação, incidindo proporcionalmente mais nos rendimentos mais baixos. E é precisamente no momento como o que vivemos, de agravamento da situação económica e social, que é preciso aumentar o rendimento disponível real das famílias, dinamizando a economia. Isso faz-se pelos salários, pelas prestações sociais, mas também por uma política fiscal mais justa. O PCP intervirá no sentido de avançar em 2021 numa redução real do IRS, mas também por uma tributação mais adequada dos grandes lucros e do património de elevado valor. A questão essencial é garantir que os lucros realizados em Portugal são taxados em Portugal, em vez de se refugiarem em paraísos fiscais e offshores. Garantir que rendimentos sujeitos a taxas liberatórias não são taxados a percentagens inferiores às dos rendimentos do trabalho, de valor idêntico ou até inferior. Se os grandes pagarem os impostos que devem, é possível baixar os impostos para todos, particularmente para quem tem rendimentos mais baixos e intermédios. É essa a política fiscal que defendemos. E o Governo vai cumprir com o compromisso assumido de baixar o IRS em 2021? Vai acompanhar as medidas de alívio fiscal sobre os trabalhadores e sobre os rendimentos mais baixos e intermédios? Vai defender que os lucros gerais no país sejam tributados em Portugal sem alçapões? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Para responder agora a este bloco de questões, tem a palavra o Sr. Ministro das Finanças, João Leão, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões. Em relação às questões colocadas pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, relativamente às alterações climáticas, as alterações climáticas e o ambiente são uma das grandes prioridades deste orçamento e do próprio Programa de Recuperação e Resiliência português, e que para isso tiveram um contributo muito importante do PAN. Queria também destacar esse nível que o contributo do PAN para caminharmos no sentido fim das isenções no ISP, que serão uma utilização poluente na produção de eletricidade. E também queria referir, também destacar a abertura do Governo para a questão colocada sobre a taxa de carbono na parte de viagens aéreas e marítimas. Aqui, relativamente ao Orçamento de 2020, também queria reafirmar o compromisso do Governo na aplicação da taxa da tarifa social de energia para os desempregados, que foi um compromisso assumido com o PAN para 2020. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado do Chega, em relação aos municípios, queria referir que, apesar da crise económica e do impacto que está a ter nas contas públicas, as transferências para os municípios aumentam 10% no próximo ano e o Governo consegue com isso. Não hesitou em cumprir pela primeira vez as verbas previstas para o Fundo de Equilíbrio Financeiro, transferências para as autarquias. Pela primeira vez cumpre as verbas previstas, transferência para o Fundo de Equilíbrio Financeiro. São aumento de mais 10% das verbas neste contexto. Queria também referir que, em relação aos setores que falou, há uma preocupação muito grande do Governo, não só de estimular a atividade desses setores, mas também de apoiar esses setores na manutenção do emprego. Portanto, há uma dupla preocupação, não só de dar mecanismos para ajudar esses setores a manter os seus trabalhadores e, ao mesmo tempo, ter a atividade que é fundamental para quererem manter esses trabalhadores. Por outro lado, em relação às questões colocadas pelo PEV, e pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira, queria destacar que no Orçamento de 2020 e também em resultado de intervenção do PEV já existe uma medida para vetar o apoio das empresas localizadas em offshores, vedar o acesso aos apoios públicos, e aqui o PEV teve um papel importante nesta medida. Também queria destacar que também ainda para no Orçamento de 2020 está uma medida de combate à evasão fiscal. E também aproveito também a responder a uma questão colocada pelo PCP para empresas sem estabelecimento estável em Portugal, que é mais uma medida que permite combater a evasão fiscal.
Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, de facto, o orçamento para 2021 tem como prioridade responder